Etapas do planejamento de obras. Quais são elas? Uma construção exige um conhecimento mínimo do proprietário para não ficar perdido em meio às muitas etapas do planejamento de obras. Esse conhecimento é importante para não te surpreender e frustrar. Por isso, montamos esse conteúdo para ajudar você a entender antes de iniciar a sua construção. Então, vamos ver todas as etapas do planejamento de obras, uma visão geral e resumida do caminho que você irá percorrer para a sua construção seja realizada com sucesso. Vamos lá! O que veremos nesse conteúdo? Projeto arquitetônico, serviços preliminares, fundações, estrutura ou superestrutura, paredes e vedações, telhados e forros, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, instalações complementares, acabamentos e revestimentos, esquadrias, pinturas e texturas, área externa e paisagismo, limpeza final de obra. Etapas do planejamento de obras. Projeto arquitetônico. Primeiramente, o projeto arquitetônico nada mais é do que o seu sonho desenhado em um papel agregando forma e função. Então, nele deve conter a planta baixa do imóvel detalhada, cortes, cobertura, fachadas, especificações das aberturas, portas e janelas. Mas para que o projeto seja feito da melhor maneira e sem dor de cabeça, não deixe de procurar um profissional competente, seja ele arquiteto ou engenheiro civil. Então, além da estética ao projeto, o profissional também fará com que os espaços sejam bem aproveitados, tenham uma boa circulação, ergonomia, conforto térmico e funcionais, dentre outros fatores importantes que muitas pessoas esquecem na hora de construir. Após a conclusão do projeto, o profissional emitirá um documento perante o CAU ou CREA, de responsabilidade técnica, onde se tornará responsável pela direção da obra. Em alguns casos, os projetos acima de uma metragem estipulada pela Prefeitura devem ser acompanhados de projetos complementares. Esses projetos variam de uma cidade para outra. Seu arquiteto ou engenheiro vai saber te orientar. Então, o profissional fará o anexo dos projetos, RRT ou ART, documentos do proprietário, documentos do imóvel, IPTU, matrícula ou escritura do terreno, certidão negativa de débitos, juntamente com as taxas solicitadas pela Prefeitura Municipal e protocolará no mesmo. Assim que for emitido o alvará de construção, já podemos começar a executar as etapas do planejamento de obras. Explicamos com mais detalhes quais documentos são necessários para acessar a sua construção em outro artigo do nosso site. Outra informação importante que faz toda a diferença na hora de construir é o planejamento de obras. Por isso, converse com o profissional responsável e solicite um orçamento aproximado da sua obra. Então, não se esqueça dos seguintes itens. 1. Verifique o tempo necessário para obter as licenças junto aos órgãos públicos. 2. Regularize todos os procedimentos. 3. Faça a matrícula do imóvel e solicite o alvará de construção. 4. Solicite a certidão negativa de débito. 5. Verifique se há rede elétrica e infraestrutura de água e esgoto. 6. Instale uma placa indicando o responsável técnico para garantir uma gestão no canteiro de obras. 7. Defina um espaço para guardar os materiais. 8. Analise as possibilidades para a contratação de funcionários e a capacidade técnica deles. 9. Lembre-se de ficar atento aos direitos trabalhistas. 10. Defina o que será feito com os resíduos da obra. 11. Organize o fluxo de caixa para manter as contas em dia. 12. Faça o gerenciamento de obras para se certificar de que a entrega será feita dentro do prazo estabelecido. Agora que você já está ok, podemos partir para as outras etapas de planejamento de obras. Murar este terreno e solicitar a ligação de água e energia para realmente colocar a mão na massa. Serviços preliminares. São caracterizados como serviços preliminares a preparação para o início da obra, incluindo a limpeza do terreno, terraplanagem ou corte do terreno e compactação do solo. Faça com o acompanhamento de um profissional. Se tudo isso estiver perfeito, o terreno já pode receber as novas etapas do planejamento de obras. Mas também se encaixa nesse item a montagem do canteiro, barracão de obras, local de armazenamento de materiais e ferramentas. Mas tem-se utilizado containers para isso, montagem de gabarito e a definição dos eixos de execução das fundações. Fundações. Primeiramente, elas são as responsáveis por distribuir a carga da construção para o solo. As fundações têm a função de evitar problemas como trincas e rachaduras. Então, para isso, o tipo de fundação deve ser feito e escolhido de maneira correta por um arquiteto ou engenheiro capacitado. As fundações podem ser diretas ou rasas. Essas transmitem as cargas diretamente para o solo por suas bases, com profundidade igual ou inferior a 3 metros. Geralmente são executadas manualmente. Elas são construídas de concreto armado, concreto e aço. Elas possuem um ótimo custo-benefício. As mais comuns são as sapatas isoladas, recomendadas para solos firmes e de boa resistência. A viga baldrame, localizada abaixo do nível do solo, percorre todo o perímetro das paredes, conectando com as sapatas isoladas, para um melhor travamento das colunas ou pilares. Os radiers, recomendado para solos com baixa resistência e ficando com contato direto com o solo, é uma placa de concreto armado ou protendido. E a sapata corrida, é uma fundação superficial contínua de concreto armado e se assemelha à viga baldrame, muito utilizada na construção de casas com vãos pequenos, muros, paredes de reservatórios e piscinas, onde o peso da construção é transferido para as colunas e depois distribuído linearmente para o solo. Em todos os casos, é muito importante fazer a impermeabilização das fundações. Essa impermeabilização ressalva as paredes de terem infiltração. Esse é um problema que ocorre com frequência e causa uma tremenda dor de cabeça, pois a tinta não para na parede e fica juntando mofo devido à infiltração. A impermeabilização geralmente é feita com Neutrol, um líquido preto que após a sua secagem fica parecido com uma borracha. Fundações indiretas ou profundas. Indicadas em solos com baixa resistência, as estacas tipo broca, cilindros de concreto e aço que enterrados conectam as fundações rasas com os solos mais firmes, são as fundações indiretas, mais comuns utilizadas em casas. As fundações com estacas são indicadas para solos com pouca resistência. Em caso de solos com aterros, é necessário cavar muito para conseguir achar um solo firme, e geralmente as estacas têm mais de 3 metros de profundidade. Estrutura ou superestrutura. São construções que estão acima do nível do solo, sendo elas as partes estruturais que sustentam a edificação. São compostas pelos pilares, as vigas e lajes. Digamos que a estrutura e superestrutura são os esqueletos da construção, que devem ser fechados com alvenaria. Então, vamos para a próxima etapa. Paredes e vedações. Uma das etapas do planejamento de obras é o fechamento das estruturas. Existem vários sistemas construtivos de vedação. Os mais comuns são as alvenarias de tijolos e argamassa, com acabamento chapisco, emboço ou reboco. Também existe o sistema de drywall, gesso acartonado com perfis metálicos, fazendo a sustentação dessas placas. Apesar de parecer frágil, este é um sistema super resistente. Montamos, inclusive, um artigo completo em nosso blog a respeito de gesso drywall para paredes, e se vale a pena. Telhados e forros. A construção do telhado é dividida em duas etapas, estrutura, engradamento e cobertura, telhas. As telhas podem ser cerâmicas, concreto, metálicas, fibrocimento e vários outros modelos. Existem muitos estilos de telhados e também abordamos esse assunto em um dos artigos em nosso blog, que se chama Quais os modelos de telhados e tipos de telhas? Instalações hidrossanitárias. As instalações hidrossanitárias são instalação de água fria, instalação de esgoto, instalação de água quente, instalação de água de reuso, se houver. A cisterna pode ser uma ótima opção para reaproveitamento de água. Saiba como funciona e se vale a pena ter uma cisterna em um dos artigos do nosso blog. Instalações elétricas. É a passagem de eletrodos, fios e cabos, seguida da instalação de tomadas e interruptores. Então, toda a instalação é dividida em circuitos protegidos por um disjuntor. Este é o projeto complementar que deve ser realizado para que não falte tomadas ou pontos de iluminação na sua casa. Instalações complementares. Essa etapa tem relação com as instalações elétricas, pois é no projeto complementar elétrico que serão definidos os pontos de energia da residência. Mas as instalações complementares estão inclusas: TV, internet, ar-condicionado, chuveiro, banheiras, hidromassagem, entre outros equipamentos. Acabamentos e revestimentos. O assentamento de pisos cerâmicos, porcelanatos, pisos laminados, azulejos, granitos, fazem parte de uma das etapas do planejamento de obras. Então, a escolha desses revestimentos são importantes tanto para a estética do ambiente quanto para a segurança. Por isso, tenha a ajuda de um profissional para fazer a escolha dos mesmos. Esquadrias, portas e janelas. As esquadrias são as portas e as janelas. Existem vários tipos de esquadrias no mercado. Elas podem ser de material metálico, alumínio, madeira, PVC ou vidro temperado. A instalação deve ser bem feita para evitar problemas na abertura. Além disso, é recomendado fazer impermeabilização dos esquadros que irão receber as esquadrias, pelo mesmo fato de evitar infiltrações e aborrecimentos ao longo do tempo. Pinturas e texturas. Etapa de pintura interna, externa e texturas. A pintura interna em paredes de alvenaria se divide em preparar as paredes, pisos e tetos, aplicar selador, aplicar massa corrida, pintura com tinta acrílica, duas ou três demãos. Louças e metais. Essa etapa é de instalação de lavatórios sanitários, bancadas, boxes de banheiro, torneiras e outros equipamentos relacionados. Área externa e paisagismo. Finalmente, essa é a etapa do acabamento externo de sua obra. Ela que dará vida e beleza para o visual da sua construção. Piscina, quadra, área da churrasqueira, gradil, plantio de grama e cultivo de jardim. Fizemos um artigo comparando a opção de ter um gramado ou concretar todo o quintal. Veja qual a melhor opção lá no nosso blog. Limpeza final de obra. Então, a última das etapas do planejamento de obras é a limpeza. É importante olhar todos os detalhes para que fique tudo muito limpo e bonito para receber a sua família e seus móveis. Também é nessa etapa que é testado o funcionamento de todas as instalações. A falta de conhecimento e construção só traz transtornos e problemas, atrasos, mau gosto e prejuízo. Por isso, não pense em fazer tudo sozinho. Contrate profissionais especializados da área para elaborar projetos, planejar, orçar e executar a obra. Você terá economia de tempo e dinheiro, qualidade, segurança e bom gosto. Uma boa obra para você!